Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Bom dia, o programa Fator de Risco de hoje recebe novamente o Dr. Mário Ernesto Rodrigues, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional do Distrito Federal. Da última vez nós conversamos com ele sobre o cálculo renal, a pedra no rim. Agora nós vamos conversar sobre os efeitos da hipertensão e do diabetes sobre os rins. Doutor Mário, primeiro, hipertensão. Normalmente ela é silenciosa, né? As pessoas não percebem, em muitos casos, no máximo tem uma dor de cabeça. Qual o efeito dessa hipertensão sobre o rim?
Bom dia. A hipertensão arterial ela tem uma série de características. Talvez a mais grave de todas elas é realmente ela ser silenciosa no seu começo. E ela, às vezes, permanecer no indivíduo, levando a níveis tensionais bastante elevados durante muito tempo. Então, seria como se nós nos transportássemos um pouquinho para trás e chegássemos àquela época em que nas nossas casas nós usávamos aquelas tubulações de ferro, que com o passar do tempo, aquele fluxo de água, a pressão ali dentro daquele cano, a ferrugem, aquele cano ia estragando e quando a gente ia olhar ele estava todo enferrujado por dentro, praticamente entupido, e aí é que a gente viu os problemas que nós tínhamos. Quando a gente fala de hipertensão arterial e mais adiante a gente vai falar de diabetes, a gente está falando de um processo mais ou menos parecido com isso. A hipertensão arterial e o diabetes, ela desencadeia um processo que a gente chama de aterosclerose, que é o depósito de gordura e de acúmulo de resíduo na parede das artérias da gente. Então, aquele processo de pressão elevada durante muito tempo, levando a um dano da parede das artérias, levando à deposição de gordura nessas áreas lesadas, no final de algum tempo vai provocar um estrago, vamos dizer assim, no sistema circulatório tão grande que a gente começa a ter complicações muito graves. E todo esse processo inicial, como já foi dito, ele é silencioso, ele é assintomático, como a gente fala em medicina, ele não tem nenhum sintoma, né? Então a pessoa não consegue se ligar, não consegue ser chamada a atenção para um tratamento precoce, né?
Isso aí, doutor Mário. E também há casos, por exemplo, da, vamos dizer assim, da viscosidade do sangue ser alterada, né? Ficar mais viscoso e com isso aumentar a pressão, né? O esforço dos vasos, né? Para transportar esse sangue.
É. O sistema todo ele funciona realmente como um sistema hidráulico, né? E em física a gente tem uma fórmula que diz que pressão é igual a fluxo vezes resistência. Então, se a gente pegar essa fórmula, a gente transportar isso aí para dentro da gente, nós vamos ver que a nossa pressão arterial, ela depende basicamente do fluxo de sangue que a gente tem dentro das artérias, multiplicado pela resistência que essa artéria vai opor à passagem desse sangue. Se o sangue é mais viscoso, ele é mais gorduroso, ele é mais rico em partículas que não são, vamos falar de uma maneira, ele é menos fino, entre aspas, ele vai ter uma resistência maior à sua passagem e, consequentemente, nós vamos ter uma pressão arterial mais elevada. Se a artéria ela é menos calibrosa, ela vai opor uma resistência maior à passagem do sangue. É como quando a gente vai molhar um jardim. Se eu quero que a pressão na ponta da mangueira jogue água mais longe, eu aperto a ponta, eu diminuo o calibre da mangueira, aquela água vai mais longe, a pressão no sistema aumenta. Então, no nosso organismo acontece algo parecido. Eu tenho o fluxo de sangue e eu tenho a resistência que a artéria opõe. Se essa artéria está mais fechada ou menos fechada, isso vai fazer com que eu tenha maior ou menor pressão arterial no final. Então, a viscosidade do sangue é importante, o calibre das artérias é importante, e todos os fatores que vão atuar no sangue, no volume de sangue, na viscosidade do sangue, e que vão atuar no tamanho da artéria, são importantes para a pressão arterial.
Doutor Mário, eu fico imaginando duas situações, quer dizer, o rim, ele é primeiro um filtro do sangue, né? E depois ele é irrigado também, quer dizer, ele também tem vasos, né? Então, quer dizer, ele sofre com a pressão arterial dois ataques, assim, a própria constituição dele, né? Os vasos sanguíneos ficam trabalhando dobrado. E como é que fica esse sistema de filtragem?
Pois é, então para a gente poder entender, eu falei desse sistema de artérias e como as artérias funcionam, exatamente para a gente poder entender onde é que o rim se envolve nessa história. O filtro renal nada mais é do que uma artéria, um vaso sanguíneo arterial, que se chega num determinado momento, ele se divide num número bem grande de pequenas arteríolas, bem pequenininhas, que formam um novelo, semelhante a um novelo de lã. Então é uma artéria que se divide num monte de pequenos capilares, que depois vão se juntar na outra ponta e vão formar uma artéria de saída. O sangue chega sujo, passa naquele novelo de pequenas arteríolas, sai limpo do outro lado e deixa naquele novelo, jogando para fora daquele novelo, as impurezas, o excesso de água. Então, é assim que a coisa funciona. Se eu tenho uma doença que é eminentemente arterial nas suas complicações, como a hipertensão arterial e o diabetes, eu vou ter um comprometimento desse novelo arteriolar. Então, com o tempo, vai acontecendo como se fosse com uma vela de um filtro. Aquele filtro vai sujando, ele vai ficando cada vez menos poroso e a filtração começa a diminuir. Nós temos em torno de 1 milhão a 1 milhão e 100 mil pequenos filtros em cada rim, então, o que dá um total de 2 milhões e poucos filtros, se nós tomarmos os dois rins. E esses filtros, eles vão entupindo com o tempo, entupindo com as gorduras, e a gente vai perdendo a capacidade de filtração. Então, quando nós temos hipertensão arterial, nós lesamos esse novelo. Quando nós temos diabetes, nós lesamos esse novelo. E, consequentemente, nós perdemos a capacidade de filtrar. Aí a gente imagina o seguinte, o sangue chega sujo por uma artéria, passa por um novelo de capilares, não consegue filtrar e continua sujo do outro lado. Ele é devolvido para o corpo sem ter sido adequadamente limpo.
Doutor Mário, e na medida que ele também não filtra, ele pode ser um elemento que contribui para o aumento desse quadro de hipertensão, para a piora desse quadro?
Exatamente. Então, o que a gente precisa entender é, para que haja filtração, tudo na gente funciona como em tudo na natureza. Nós temos regras fixas, regras físicas. Para você filtrar alguma coisa através de uma membrana, no caso capilar, você tem que ter uma pressão que empurre contra essa membrana para fazer com que as impurezas passem. Então, aquela artériazinha em que o sangue chega no novelo do rim, ela tem que ter uma pressão, que vai ser uma pressão que vai atuar dentro do novelo para fazer com que haja uma filtração. É como a vela do filtro. Se não tiver água pressionando a vela em cima, a água não vai passar através da vela para sair limpa do outro lado. Então, há necessidade de uma pressão. Quando você tem um mecanismo qualquer que diminui a pressão naquela artériazinha que está chegando no novelo, o rim para, pensa e raciocina. Eu tenho um déficit de pressão para eu poder funcionar. Será que no organismo a pressão está baixa? É, deve ser isso. Ele entende dessa maneira. Então ele secreta uma substância que vai fazer com que a pressão arterial aumente. A pressão arterial no corpo. Para fazer com que o sangue volte a chegar nele com pressão boa. Só que aí, ele para tentar se autorregular, ele está gerando hipertensão arterial no corpo, uma hipertensão arterial sistêmica. Ele consegue melhorar sua filtração às custas de um aumento da pressão, que vai trazer mais lesão, que vai levar novamente a uma queda da filtração e que vai fazer com que ele secrete mais substância. E aí fecha aquele círculozinho do rim perpetuando e agravando a pressão arterial. Ele começa como vítima, depois ele acaba como agressor.
Pois é, eu acho interessante, doutor Mário, o senhor colocar isso, porque normalmente dos pacientes, não dos médicos, mas dos pacientes que sofrem de hipertensão, eu sinto uma preocupação muito grande com o coração e os efeitos que podem ter, inclusive porque às vezes tem dor de cabeça, sobre o cérebro. Mas eu não vejo, eu não ouço deles nenhum relato sobre preocupação com o rim. Por que que isso acontece?
Agora, no mundo inteiro, está havendo uma preocupação por parte do pessoal da nefrologia de divulgar um pouco mais a nefrologia como uma especialidade com patologias que podem ser prevenidas. Então, hoje tem um grande trabalho de prevenção. Todo mundo ouve falar de colesterol, né? O colesterol está alto, o colesterol está baixo, o pessoal discute na banca de revista, discute na sauna do clube, todo mundo sabe como anda o seu colesterol, mas ninguém sabe como anda a creatinina, que é a mais simples é o mais simples dos exames para você medir função renal.
Pois é, doutor Mário, até da última vez nós estávamos conversando aqui durante os intervalos e o senhor falou que a creatinina é o colesterol do rim.
Do nefrologista.
Como é que é isso?
A creatinina, hoje ela está sendo até substituída por métodos um pouquinho mais sensíveis, mas a creatinina ainda é para a gente um parâmetro importante para medir a função renal. Ela é uma substância produzida basicamente pelo metabolismo de proteínas no organismo, ela é produzida pela massa muscular que nós temos e ela é produzida numa velocidade constante o tempo todo. E é eliminada pelo rim, só pelo rim, numa velocidade também constante. Então, quando eu meço a creatinina no sangue, eu tenho uma ideia se o meu rim está funcionando bem ou não. Né? Então, quando eu tenho uma creatinina que começa a se elevar, isso significa que eu continuo produzindo, mas o meu rim não está conseguindo excretar naquela mesma velocidade que tinha antes. Então, ela começa a se acumular. Então, ela é um marcador de doença renal. Não é um marcador muito sensível, ela não é muito precoce. Às vezes você pode ter doença renal durante algum tempo e a creatinina ainda está se mantendo boa, porque o rim consegue aumentar sua capacidade de trabalho naquelas estruturas que ainda não estão lesadas e com isso manter a creatinina baixa. Mas ela é um parâmetro extremamente importante. Então ela mede para a gente função renal. Ela nos dá uma ideia do risco de doença renal, ela nos dá uma ideia de índice de doença renal. E ninguém conhece a creatinina, ela é uma ilustre desconhecida.
Quer dizer, apesar de estar circulando todo dia no nosso corpo.
Exatamente. O ácido úrico, que é uma substância muito menos importante para se medir função renal, ele também sobe na insuficiência renal, ele é muito mais conhecido que a creatinina e não tem o mesmo valor. O colesterol, como nós já falamos, todo mundo discute, né, como está o meu colesterol bom, o meu colesterol ruim. Né? A glicose, as pessoas se preocupam, né? Mas a creatinina ainda não é muito conhecida.
Pois é, nós estamos falando também do rim como um filtro. Isso. E muitas vezes o remédio que é passado para hipertensão é um diurético. Esse remédio que é dado pode ter um impacto negativo sobre o rim?
Os diuréticos, eles podem ter um impacto negativo dependendo da dose que você usa. Porque veja bem, eu tenho que ter, para o meu rim funcionar, ele tem que ter líquido suficiente antes dele para gerar uma pressão boa de chegada do sangue ao rim. Ele tem que ter um filtro que seja permeável e que permita a filtração. E depois do rim, ele tem que ter um sistema urinário que excrete essa urina que está sendo formada. Então, eu tenho uma condição pré-rim, dentro do rim e depois do rim. Se eu tiver, por exemplo, se eu usar uma dose de diurético muito elevada e eu desidratar o meu paciente, não vai chegar com pressão suficiente ao rim sangue, porque ele está desidratado e eu prejudico o rim. Então, em determinadas situações, o diurético ele pode ser benéfico, ele pode aumentar a filtração, mas em outras situações ele pode ser deletério porque ele vai diminuir a quantidade de líquido que está chegando no rim. Como todo medicamento, ele tem que ser usado de uma maneira bem orientada.
Certo, doutor Mário. E o sal? Muitas vezes quando fala de... o paciente ouve falar em hipertensão, já fala assim, vou ter que cortar o sal. Qual é o efeito, de fato, do sal sobre o rim?
Fluxo, pressão é igual a fluxo vezes resistência. Então, se eu morava numa cidade que era extremamente úmida antes de vir para Brasília, né, exatamente o oposto daqui. Eu morava em Teresópolis, no estado do Rio, lá era extremamente úmido. E eu tinha um problema lá com meus saleiros, eles ficavam melados. Eu tinha aqueles zinhos que colocava na mesa, se eu deixasse aquilo ali aberto, ou deixasse exposto muito tempo, o sal não saía do saleiro porque ele ficava molhado, né? O sal, ele tem a característica de puxar junto de si a água. Então, quando eu como uma quantidade exagerada de sal, eu aumento a quantidade de sal, eu vou aumentar a retenção hídrica no meu corpo. Se eu aumento a retenção hídrica, eu estou aumentando o meu volume sanguíneo, eu estou aumentando o volume de sangue que está circulando, eu estou aumentando o fluxo. Se eu estou aumentando o fluxo, eu vou aumentar a pressão. E, por outro lado, o sal também tem o sódio, ele tem uma ação na parede vascular e ele pode aumentar a resistência por vasoconstricção. Ele tem uma série de outros fatores que podem levar à hipertensão arterial. Então, existe um grupo de hipertensos, que são aqueles hipertensos chamados sal sensíveis, em que a pressão dele agrava muito com o sal, e que esses vão se beneficiar muito de reduzir o sal. Como é difícil você identificar na população quem é sal sensível, quem não é sal sensível, o ideal é que a gente coma a menor quantidade possível de sal para evitar exatamente esse problema de uma volemia maior, de uma hipertensão arterial.
Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, nós vamos conversar com o Dr. Mário Ernesto Rodrigues, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional do Distrito Federal, sobre como o diabetes pode comprometer o funcionamento dos rins. Até já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Canos furados e problemas em vasos sanitários são grandes fontes de prejuízos. Mas muitas vezes é difícil descobrir a fonte de desperdício. Para saber se a privada está vazando, é só jogar cinza de cigarro e observar por alguns minutos. O normal é que a cinza fique depositada no fundo do vaso. Caso contrário, é sinal de vazamento. Elimine o problema rapidamente para evitar o desperdício e reduzir os gastos com a conta de água.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara. Vida saudável. Alimente essa ideia.
As frutas, verduras e os legumes apresentam funções semelhantes. São muito importantes porque fornecem vitaminas e sais minerais, além de serem ricos em fibras. Crie para o seu filho um ambiente favorável ao consumo desses alimentos. Se puder, faça uma hortinha e leve as crianças para ajudar a cuidar dos canteiros.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Rádio Câmara e Ministério da Saúde.
Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Bom dia. No segundo bloco do programa de hoje, nós vamos conhecer os efeitos do diabetes sobre o trabalho renal. Em nossos estúdios, o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia Regional do Distrito Federal, Dr. Mário Ernesto Rodrigues. Dr. Mário, nós estávamos conversando sobre o sal, agora eu queria passar para o, vamos dizer assim, o lado oposto, como é visto, né? Que é o açúcar. E o efeito do diabetes sobre o rim? Porque muitas vezes se fala, eu inclusive relatei ao senhor, o caso de um colega aqui da emissora que tem problema de diabetes, só que não fazia a menor ideia de que o diabetes afetaria o rim. Qual é o efeito dessa doença, que é uma doença degenerativa, né, sobre o rim?
Hipertensão e diabetes têm muita coisa em comum. Se nós formos analisar o tratamento da hipertensão e do diabetes, a gente vai ver que, primeiro, são tratamentos crônicos, segundo, eles dependem de dieta, todos os dois, eles dependem de medicamentos de uso contínuo, todos os dois. E, em termos de lesões, tanto a hipertensão quanto o diabetes, eles também têm muitas coisas parecidas. As complicações, embora o diabetes seja uma doença metabólica, do metabolismo dos açúcares, ela tem uma repercussão importante no sistema vascular. Então, o diabetes talvez seja a maior causa de aterosclerose, de entupimento arterial por gordura acelerada que a gente tem. Então, quando você tem um diabetes, você já aumenta tremendamente o seu risco de obstrução vascular.
Né? Quer dizer, obstrução por gordura, né?
Por gordura.
Eu digo isso porque, normalmente, pelo menos aqueles doentes em fase inicial, que tomaram conhecimento agora do diabetes, estão preocupados com açúcar, não fazem ideia de que esse açúcar pode se tornar, vamos dizer assim, que a preocupação, na verdade, não é o açúcar, mas a gordura.
É importante a gente separar o diabetes em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes do tipo 1, o que é o diabetes? O diabetes é a falta de insulina. O que é a insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que vai fazer com que a glicose, o açúcar que você ingere e que vai passar para o sangue na forma de glicose, seja incorporado pela célula do seu organismo como para ser fonte de energia. Então, a glicose, ela entra na célula, dentro da célula ela é queimada pelo nosso metabolismo e produz energia. Mas para ela entrar na célula, ela tem que atravessar a parede da célula. A parede está ali fechadinha. Existem receptores nessa parede que vão abrir e fechar para deixar a glicose entrar ou não. Quem abre esses receptores, a chave para abrir essas portas é a insulina. Então a insulina age abrindo uma porta na parede celular, atuando em cima de um receptor para que a glicose possa entrar na célula e servir de combustível. Se eu não tenho nenhuma insulina, eu não vou ter como abrir essas portas e a glicose vai ficar no sangue, ela não vai para dentro da célula. Então eu vou ter um aumento do açúcar no sangue. Esse é o diabetes do tipo 1, em que o pâncreas foi tão lesado, geralmente por alterações imunológicas, que ele não produz insulina nenhuma. Então você depende de uma insulina que você tem que usar, você tem que aplicar essa insulina. É o tipo 1, é mais comum em pessoas magras, é mais comum em pessoas mais jovens. Já o tipo 2, que hoje é uma epidemia, ele está mais relacionado a um negócio um pouquinho mais amplo, que a gente chama de síndrome. Síndrome é quando você tem várias coisas levando a um quadro mais complexo. Então, a síndrome seria uma patologia provocada por várias coisas até chegar a um determinado ponto. Então, nós temos uma síndrome chamada hoje de síndrome plurimetabólica. Por que ela é plurimetabólica? Porque ela atinge vários pontos do metabolismo da gente. O que caracteriza essa síndrome plurimetabólica? É uma pessoa obesa ou com sobrepeso, ela é hipertensa, ela tem geralmente um ácido úrico elevado, ela tem um colesterol elevado, uma fração ruim do colesterol, que é o LDL elevado, ela tem uma dificuldade de ação da insulina. Então, ela tem uma série de fatores metabólicos que vão levar, no final, a um diabetes, a uma hipertensão e a alterações vasculares por entupimento por gorduras. Eu vou ter colesterol alto, aquilo tudo. O que é que caracteriza essa síndrome, né? É uma resistência daqueles receptores lá da célula de serem atingidos pela insulina. No primeiro caso do diabetes tipo 1, você não tem insulina nenhuma. No segundo, você tem insulina, só que ela não funciona. Então, são completamente diferentes. Um é do adulto, o outro é da pessoa jovem, um é do magro, o outro é do gordo, e assim por diante. E o que é que provoca hoje mais essa síndrome plurimetabólica? São os desvios de alimentação. São os sanduíches, são as gorduras, são os carboidratos, são as massas, é tudo aquilo que a gente come que deixa a gente com sobrepeso, que deixa a gente com triglicerídeo alto, com colesterol alto, com uma dificuldade de ação da insulina.
E que não necessariamente são açúcares, assim,
não
naquele
são
sentido
açúcares, exatamente.
De ser vindo da cana de açúcar.
Não é o açúcar, não é só o açúcar branquinho que a gente come, né? E tem uma série de complicações. Um outro dado que é importante é que nós não fazemos mais exercício como deveríamos fazer. Então, a gente ingere todo esse monte de coisa e a gente não queima nada disso. Então, hoje a gente fica na frente da televisão comendo pipoca ou outras coisas, chocolate, o que for, mexendo só o dedo do controle remoto. A gente não faz mais exercício nenhum. Então, tudo isso traz um transtorno para a gente, né? Eu tenho uma historinha que eu gosto muito de contar, que é o seguinte: nós somos talvez uma das poucas espécies que mudamos completamente o nosso padrão. Vamos raciocinar. Nós estamos na pré-história. Eu saio da caverna, dou de cara com um dinossauro. Eu estou numa situação de estresse, eu vou ter que fugir, eu vou ter que correr, porque senão eu vou ser comida do dinossauro. Mas se eu quiser comer carne, eu vou ter que caçar esse dinossauro, então eu vou ter que ir atrás dele. Então eu vou ter que fazer exercício para comer. Se eu conseguir caçá-lo, eu vou comer carne. Mas como vai ser a minha carne? Crua. Carne crua é rica em potássio, pobre em sódio. E eu não tenho fogo, eu não tenho sal, eu não estou acrescentando nada e estou comendo uma carne magra, que é carne de caça. Então vamos ver, a carne que eu comi, ela não foi cozida, ela é rica em potássio, pobre em sódio. Eu não acrescentei sal porque eu não conhecia o sal. A carne era magra porque era carne de caça. E eu tive que fazer exercício para comer. Então, esse já é um padrão. Se eu não for comer carne, eu vou comer o quê? Raiz, folha, fruto, que é rico em potássio, pobre em sódio, sem gordura e sem açúcar. Aí a coisa foi indo até a época dos egípcios, quando descobriram o sal. Não, antes. Nós descobrimos o fogo. Aí passamos a cozinhar o alimento. Quando você faz o cozimento, você perde potássio. Então, você já está ingerindo menos potássio. Quando nós chegamos na época dos egípcios, nós descobrimos o sal. Aí nós começamos a acrescentar o sal. O que é o sal? Sódio. Então, nós que comíamos uma comida pobre em sódio, rica em potássio, agora a gente come uma comida rica em sódio, pobre em potássio. E a comida agora, eu já não preciso mais correr atrás dela. Eu já planto no quintal, o gado já está preso ali. E hoje, a coisa ainda ficou pior ainda, porque hoje eu pego tudo na gôndola do supermercado. Tem alguém que até empurra o meu carrinho até o carro.
Ainda faz a entrega.
Ainda faz a entrega em casa, eu posso comprar pela internet. Vem tudo com conservante, que na verdade é a base de sal. O grande conservante é sal. Praticamente eu não como mais fruta, verdura e não faço exercício. Então, o que foi que nós fizemos de errado? Nós mudamos o nosso comportamento e a nossa alimentação. Resultado disso, hipertensão arterial, síndrome plurimetabólica, diabetes e todas as complicações que vêm daí.
Certo. Doutor Mário, e como é que o rim recebe essa informação? Assim, está circulando mais glicose no sangue, como é que ele processa?
O rim ele não trabalha muito nesse negócio, ele sofre. No caso do diabetes, o rim não entra como causa, ele entra só como vítima. Como ele é um órgão eminentemente arterial, e o diabetes ele é uma doença cujas complicações são eminentemente vasculares, arteriais, quando a gente tem um problema de cegueira por diabetes, é porque nós lesamos as artérias do fundo do olho. Quando a gente tem um problema de circulação na perna e a gente acaba tendo que fazer uma amputação ou alguma coisa numa pessoa diabética, é porque as artérias foram lesadas.
Aliás, eu fiquei impressionado, vi uma pesquisa da OMS de que 7 em cada 10 amputações resultam de problemas de diabetes. Né?
Diabetes. E hoje nós temos também uma coisa bastante complicada. A maior parte hoje nos países mais desenvolvidos de causas de insuficiência renal crônica estão relacionadas à hipertensão e diabetes, né? Então, são patologias de hoje. Ou a gente descobre uma maneira de combater a hipertensão e diabetes, ou nós vamos ter epidemias com gastos astronômicos, com as complicações tardias, que é infarto agudo do miocárdio, que é insuficiência renal, que são coisas extremamente caras.
O senhor trouxe um dado que é impressionante. Quer dizer, nos Estados Unidos são 20 bilhões de dólares por ano
gastos com doenças renais crônicas.
Renais,
né?
Crônicos só, crônicos. Né? Não estamos
não
contabilizando
renal aí agudo, os eventos agudos. E a tendência é de que a gente tenha um crescimento até 2010 também astronômico dessas cifras, com o crescimento do número de pacientes em programa de diálise, ultrapassando os 30 bilhões.
Pois é, doutor Mário, o senhor tinha conversado comigo também sobre um dado impressionante do número de pessoas que acabam excluídas desses programas de diálise. Como é que é essa informação?
Quando você pega uma estatística mundial, por exemplo, um país europeu, Suécia, alguma coisa assim, você vai ver que as estatísticas mostram a média de 1.000 pacientes em tratamento dialítico por 1 milhão de habitantes. Então, num país que tenha 10 milhões de habitantes, ele vai ter 10 mil pessoas em programa de diálise. Nos países em desenvolvimento, por exemplo, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde trabalha com uma estatística de 380 pacientes em programa de diálise para cada 1 milhão de habitantes. Existe aí um hiato entre o que a gente encontra nos países do primeiro mundo e o que a gente encontra nos países em desenvolvimento. Por que lá? Será que lá tem mais doença renal do que aqui? Não, a verdade não é essa. É que o acesso ao serviço de saúde lá, ele é mais fácil, e com isso você consegue diagnosticar mais e você consegue incluir mais pessoas no sistema de tratamento das doenças renais crônicas. Se você pegar um país em desenvolvimento, você vai ver que existem locais em que são tão distantes e que tem tanta carência na área de saúde que o diagnóstico da doença renal não é feito, ou então é feito numa fase muito avançada em que o paciente acaba não chegando a fazer diálise. Então existe uma demanda que está escondida nesse percurso entre o diagnóstico e a chegada à diálise no nosso país e na maioria dos países em desenvolvimento.
Quer então, dizer, doutor Mário, quer dizer que nessa conta que o senhor fez, quer dizer, se no país desenvolvido seria 1.000 a cada 1 milhão e a gente tem 380 a cada 1 milhão, isso quer dizer que pelo menos 600 pessoas a cada 1 milhão
estão subdiagnosticadas.
É muita gente, né?
É muita gente.
Quer dizer, a rigor é quase o dobro das pessoas que estão sendo atendidas pelo sistema de saúde.
Então, veja bem, como nós estamos caminhando, isso é uma verdade, a gente não fala isso para fazer média, nós estamos caminhando, apesar de todas as coisas, nas capitais, pelo menos, aqui no Distrito Federal, a gente está caminhando para uma melhoria do serviço público. O centro de saúde, ele está sendo mais trabalhado no sentido de diagnosticar precocemente. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, da qual a gente faz parte, tem trabalhado muito no sentido de divulgar métodos e estratégias de diagnóstico precoce. Isso vai fazer com que nós tenhamos um aumento desse número de pacientes em diálise. Isso é muito bom para os pacientes, mas é extremamente pesado para o sistema público de saúde. Os gastos com esse tipo de patologia, eles vão aumentar muito se nós não fizermos absolutamente nada na fase inicial. A doença renal crônica, ela tem 5 fases. Ela vai do estágio 1 ao estágio 5, por critério de gravidade ou de perda da função renal. O estágio 5 é aquele que vai precisar de diálise e transplante. O estágio 1 talvez seja aquele paciente diabético que ainda não tem doença renal aparente, mas que já começa a ter uma perdazinha de proteína discreta pela urina, mostrando que aquele filtro já teve uma lesão estrutural pequena. Uhum. Se eu trabalhar esse paciente no estágio 1 com drogas adequadas, e hoje a gente tem inúmeros trabalhos mostrando que correção da dieta, o uso adequado de determinados medicamentos, vão fazer com que a perda renal ocorra de uma maneira muito mais lenta. Então, se o paciente não fizer absolutamente nada, ele vai estar em diálise em 10 anos. Se ele fizer todos os procedimentos corretos, talvez ele só venha precisar de diálise em 20 anos. Então, aí você repara que eu não estou dizendo que ele não vai precisar de diálise. Eu não tenho como interromper a curva de queda. Eu tenho como inclinar essa curva um pouco mais para cima. Ao invés dela cair rapidamente, ela vai cair de maneira muito mais lenta.
Quer dizer, de qualquer forma, né, doutor Mário, você está garantindo uma qualidade de vida por pelo menos mais 10 anos, né?
10, 20, depende de como o paciente vai aderir ao tratamento, depende do acesso que ele vai ter às drogas corretas, a um acompanhamento correto. Pode ser até que ele não venha precisar mesmo de diálise, né? Então, hoje a gente tem que abordar a doença renal crônica na sua fase inicial e não na sua fase avançada. Na fase avançada, eu estou evitando que a pessoa complique mais ou venha a falecer. Numa fase inicial, eu vou estar realmente preservando a qualidade de vida dele, eu vou estar preservando a função renal de uma maneira que ele, de modo que ele possa ter uma vida normal, com alguns cuidados.
Certo. Doutor Mário, eu queria agradecer a sua participação hoje no programa, por todas essas importantes contribuições que o senhor trouxe para quem nos ouve. O programa Fator de Risco ouviu então hoje o Dr. Mário Ernesto Rodrigues, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia da Regional do Distrito Federal. Obrigado, Dr. Mário.
Nós é que agradecemos a oportunidade de poder divulgar esse tipo de prevenção que para a gente é muito importante.
Obrigado, doutor. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Elívio Bloer e Ricardo Coelho. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.